Então, o Fon era jornalista da Veja e vocês entregaram
esses
documentos pro Fon?
Bom, falar um pouco de como chegou a ocupação, né? A escola está em 82, de 81 para 82. Primeiro você tinha um movimento popular na rua, a luta pela democracia, pela questão das diretas. Uhum. Tá? E a escola estava vivendo uma crise financeira, uma das crises financeiras. Né? E junto à crise financeira, óbvio que tinha uma política de aumento de mensalidades. A mensalidade era irrisória na época.
Uhum.
Aumento de mensalidade. Houve uma mudança no Conselho Superior e na diretoria. Entraram algumas figuras que nós sabíamos ligadas à extrema-direita. Né?
Sim.
E quando eu falo extrema-direita, eu estou falando dos ataques a bomba, a
banca de jornal,
ataque da OAB, ao movimento anticomunista.
O CCC mesmo.
Quê?
O CCC de fato.
CCC de fato. Com isso, começa a desenvolver, né, uma discussão dentro da escola sobre a necessidade de mudar essa conjuntura e tentar retomar a escola.
Uhum.
A gente percebia, até mesmo nas atividades acadêmicas, uma guinada muito grande de direito. Com perdas de liberdades dentro da escola, com restrições cada vez maiores, com limitação mesmo da tentar, naquela época, tentar limitar reuniões, era bem complicado. Né?
Uhum.
Até a ameaça de chamar a polícia, aliás, a polícia nunca entrou dentro da escola, lembra disso? Tinha um... Bom, folclore eu conto depois. Com isso, começa a desenvolver, começa a ser traçada no corpo discente uma estratégia de tentar reverter esse quadro. Né? A principal palavra de ordem era a comissão paritária, né? Onde a gente reivindicava alguns cargos no conselho, ou minimamente participar das discussões do conselho e participar das decisões acadêmicas. Estava, né? Começado com uma renovação da grade curricular, que a gente não concordava, porque era justamente essa guinada para voltar para o mercado de trabalho. Tá?
Sim.
Nós abrimos algumas discussões junto à diretoria, fizemos algumas greves, alguns boicotes a pagamento mesmo.
Uhum.
E como esse boicote aos pagamentos terminaram redundando no agravamento da crise financeira e, por consequência, no agravamento da crise política dentro da escola. Né? Quanto mais... E a gente conseguia um grau de mobilização muito grande na época.
Uhum.
A gente conseguia recolher carnê, fazer as pessoas não pagarem, uma série de coisas.
Uma pergunta, nesse período tinha já, existiu o conselho acadêmico? Que você, porque você se reivindicava um espaço nas discussões acadêmicas, então não tinha esse lugar de conselho acadêmico?
Não tinha, o que tinha era uma diretoria acadêmica, que era representada por alguns professores que estavam rediscutindo essa grade curricular.
Entendi.
A gente estava reivindicando a participação na diretoria e a participação nesse conselho, que estava rediscutindo o currículo. Né? Bom, tentou-se um processo, inicialmente um processo de negociação, onde a gente tentou negociar alguns ganhos, alguns avanços, né? E que, até pelo agravamento da crise, houve um processo de radicalização de ambos os lados, né? Tanto da diretoria da escola à direita, quanto do corpo discente à esquerda, onde a gente, num determinado momento, chega à conclusão que a única opção era invadir. Para essa invasão, você vai me corrigindo se eu errar em alguma coisa, afinal são 31 anos. A nossa diretoria de centro acadêmico, que era colegiada, né? A gente discutia claramente a ocupação da escola, a necessidade de ocupação da escola.
Uhum.
Para a discussão sobre a questão financeira, a gente conseguiu alguns documentos. O Nós obtemos irregularmente alguns documentos da diretoria financeira da empresa para poder discutir qual o tamanho real da crise, né, que eles não nos falavam.
Isso antes da ocupação.
Isso antes da ocupação, processo de ocupação. Né? Em agosto ou setembro, não me lembro bem, assume a nossa diretoria e aí já focada na questão. Era uma estratégia que já tinha sido decidida antes.
Uhum.
Tá? Aliás, a chapa, nós concorremos na época com a Convergência, né? Foi a que era contra a ocupação, inclusive.
Sim.
E foi uma chapa absolutamente de composição. Você tinha desde os trotskistas aos stalinistas, né? Tinha membros do partidão, por exemplo.
Tá? Tinha na época, todas as tendências tinham.
Estavam representadas.
Tinha de todas.
Era uma frente única contra a Convergência.
Não era contra a Convergência. Era contra a Fundação. E a Convergência foi a única tendência que não apoiava, né? Terminou aderindo depois. Aí a gente começa a desenvolver um trabalho político, uma estratégia no sentido de trazer o corpo discente, porque não havia unidade. Nós ganhamos, eu não me lembro exatamente como foi, mas nós não ganhamos por uma margem muito grande de votos.
Tá? Só uma coisa, o universo de estudantes da sociologia girava em torno de quantas pessoas?
Entre manhã e noite, algo em torno de umas 200
pessoas. 200 pessoas. E a composição da chapa de vocês eram quantas pessoas?
Nós éramos 8, né?
8 ou 10, eu acho.
8 ou 10.
8 ou 10.
E a ideia era que todas as tendências estivessem unidas, né? Em torno da palavra de ordem da ocupação da escola. Tá? A gente tinha claro que a única forma de mudar a escola seria ocupando. Não tínhamos o apoio podemos chamar da comunidade acadêmica, né? Tínhamos o apoio de alguns professores e do percentual de votos que a gente teve na eleição. Sabíamos que com essa composição, com essa situação de representatividade, né? Seria muito difícil ocupar. Tá? A gente começa a colher documentos, a colher informações, a montagem de dossiês, justamente para apresentar para a comunidade, para reforçar a necessidade de ocupar. Né?
Uhum.
Estabelecemos assim, chegou, a gente começa a sofrer uma crise de representatividade muito grande, porque a gente batia a perna, sabe? A Convergência e a oposição de direita que existia dentro da coisa. Começa a questionar a questão da ocupação, né? Falava que a gente só tinha, que a gente não tinha uma proposta acadêmica, a única coisa que a gente tinha era uma proposta de ocupação da escola. A gente faz uma reunião de diretoria com mais algumas pessoas, estabelecemos uma data limite, conseguimos uma série de documentos nesse período. Esses documentos foram obtidos de forma irregular.
Por onde eles foram?
Como?
Por onde?
Na direção da escola.
Vocês conseguiram alguém dentro que passava
esses documentos? Passava os documentos, entre outras irregularidades. Onde a gente percebeu, a gente tinha uma leve noção de que a coisa era maior do que a gente imaginava. Tá? Com alguns documentos que a gente conseguiu. Ele falou, olha, a coisa é bem maior do que a gente não sabemos até onde a gente segura essa barra. Com esses documentos, montamos um dossiê e dentro da estratégia traçada pelo Centro Acadêmico, a gente precisava de atores externos para dar o necessário apoio na imprensa, apoio institucional. Então, o FOM, por exemplo, nós entregamos um dossiê, apresentamos a estratégia para ele, né? E a estratégia, ó, tal dia nós vamos ocupar, então nessa semana ele escreveria uma matéria com aqueles documentos. Né? Entregamos para o Fernando Henrique, que na época era senador, tinha acabado de assumir o Senado, com a saída do Montoro para o governo do Estado. É, a Ruth Escobar teve um papel importante, o Genuíno teve um papel importante, um antigo militante do Partidão chamado Antônio Resc, já falecido, que é uma grande figura, teve um apoio muito grande. É, bom, outra figura que a gente procurou, e aí a gente sabia que tinha que ter também um apoio institucional muito forte para derrubar a diretoria, procuramos o Bandeira Lins, que era curador de fundações do Estado de São Paulo, que teve um papel fundamental nesse processo. Eu acho que quem segurou a onda foi o Bandeira Lins.
É vivo, o Bandeira Lins, será, Beto?
Está aposentado, mas é vivo.
Esse cara era interessante de...
Esse cara tinha que falar com ele.
É uma das pessoas que a gente
já tem
isso.
De chegar logo nele, né?
Ele deve estar bem velhinho. No processo institucional, ele acho que foi a peça mais importante. Né? Bom, nós ocupamos a escola, quem ocupou a escola na realidade foi o centro acadêmico, que a comunidade não
aderiu?
Não é que não aderiu.
Foi uma posição muito radical. Né?
Foi uma posição, a gente sabia que era a questão de prazo, de timing. Sim. A gente sabia que era aquele momento que tinha que ocupar. Conseguimos um dos diretores do centro acadêmico, era o Chico Moffitani, que conseguiu, trabalhava na Globo na época, inclusive, conseguiu uma tomada para sair no Jornal Nacional a ocupação da escola.
Então, é verdade, a gente subindo a escada e o câmera...
Tanto que o câmera falava assim para a gente, não, fica todo mundo junto que eu vou fechar o foco para parecer que é uma multidão.
Então tem uma matéria da Globo sobre isso?
Tem.
Registro... Um vídeo tem.
Né? Deve ter.
Do dia da
ocupação.
Dia 26 de agosto de 83, segundo isso, consta aqui.
Isso. Bom, a gente ocupa, e a ocupação foi assim, a gente entra na diretoria, avisamos funcionários e diretores que era para se retirar. Eles percebem, acham que aquilo é uma brincadeira. A gente tomou cuidado de invadir a escola por volta das 10 horas da noite, quando os funcionários já tinham ido embora. Tinha somente alguns diretores que saem pacificamente da escola.
Sim.
Quando sai pacificamente da escola, o centro acadêmico, aí começa a ação política, realmente, de ir em sala de aula, por sala de aula, da sociologia e da biblioteconomia. A biblioteconomia, na época, ficava na Carlos Vicari. Nós dividimos e estabelecemos assim, a gente tem que conseguir agora esse apoio, no máximo até amanhã, porque se a gente não tiver apoio, convocamos uma assembleia geral da fundação, a nossa representação se limitava à Escola de Sociologia e Política, né? A biblioteconomia, que era um grande número de alunos, tinha mais alunos do que a sociologia, além de não ficar fisicamente aqui, ela não tinha representação do corpo discente, ela não tinha centro acadêmico.
O nome da rua era Carlos
Vicari. Hoje funciona.
Né?
Tem uma igreja logo ali. Né? Bom, a gente sai para o corpo discente apavorado, né? Nessa noite, na noite da ocupação, é que a gente entra efetivamente dentro da diretoria e a gente tem condição de folhear a documentação e separar. Nessa noite mesmo, olhando a documentação, a gente pensou, miramos no que queríamos e acertamos o que não queríamos. E aí a gente entra em pânico, literalmente. Tá? Porque a coisa era muitíssimo maior do que a gente imaginava. Ia desde da fundação está sendo utilizada como para repasse de verba para compra de armas dos contras na Nicarágua, com contatos diretos do Instituto Evaldo Bulot, e é muito dinheiro, com doação de empresários, para mandar armas para os contras na Nicarágua. A história do Congresso Anticomunista, em Campos do Jordão, que era, era que o Romeu Tuna era um dos principais organizadores, é, entre outras coisas, desvios de verba, é, compra de perfumes, pneus, era um...
A questão política, a questão da corrupção também.
Também a questão de corrupção. É, mas acho que a questão política era...
É essencial.
Nós estamos falando de 1983, ainda sobre o regime, ainda sobre o regime militar, né, com lei de exceções. Uhum. A gente fica apavorado e fala, olha, nós não somos absolutamente nada, isso aqui é maior do que a gente imagina, agora a gente tem que saber o que fazer. É, e o que fazer era procurar ajuda. Aí a gente monta esse dossiê, entrega para o FOM. O FOM escreve uma matéria que foi proibida de sair na Veja, porque ela citava nomes, citava...
Sim.
É, essa matéria não sai. É, o Chico Moffitani terminou sendo demitido da Rede Globo, não somente por esse problema, mas pela própria militância dele. Né?
Uhum.
Entregamos esse dossiê ao Fernando Henrique, que garantiu apoio integral à causa. Né? Falou, olha, não, temos que denunciar, podem contar comigo e tal. Isso quando nós apresentamos. Quando ele viu o dossiê, ele repensou. E não deu apoio absolutamente nenhum.
Deu para trás?
Mijou para trás. É, tem um pronunciamento meu, inclusive, no dia da posse, porque o Fernando Henrique, por ser sociólogo, príncipe de sociólogos, senador da República, e na época um dos principais nomes da redemocratização, ele terminou sendo indicado para presidente do conselho da Fundação.
Sim.
No dia da posse, inclusive, na ata da posse, tem uma manifestação minha denunciando a postura do Fernando Henrique, inclusive. Que deu apoio e, na hora que viu, ele recuou. A principal argumentação, e ele falou isso para mim e para o Chico Moffitani, é que o período era muito delicado, ele estava assumindo o Senado no lugar do motor, numa situação de muita... fragilidade, e que politicamente achava melhor não se envolver. É, daria apoio acadêmico, daria apoio, etc. No início estava combinado um discurso dele no Senado, uma manifestação dele em prol da sociologia, essa manifestação não saiu e ele desapareceu de todo o processo até a conclusão. Uma atitude, no mínimo, pusilânime. Que...
Uhum.
Bom, ocupa-se a escola, gente. Nessa assembleia, no dia seguinte, eu não me lembro se foi pela manhã ou à tarde, Júlio, a gente conseguiu reunir a biblioteconomia e a sociologia.
Uhum.
Falamos, olha, ocupamos. Agora, ou vocês apoiam, ou a gente vai embora. Apresentamos essas questões... A Assembleia vota pela manutenção da ocupação, e aí a gente começa todo o trabalho político de procurar os apoios aí na sociedade civil. Né? É, conseguimos apoio, e aí, novamente, o Bandeira Lins foi fundamental no processo, porque ele deu um certo ar de legalidade à ocupação. Quando eu digo legalidade, deixa de ser meia dúzia de alunos radicais.
Sim.
E não, o curador de fundações constata que há
irregularidades. Uhum. Dois detalhes bem de quem estudou aqui. O porteiro já era o seu Diniz?
Era o seu Diniz e o Pelé.
O seu Diniz já estava em cena, então eles
já estavam.
E a sala onde era a direção acadêmica é a sala em cima da entrada do casarão? Essa primeira sala no primeiro
não,
andar?
Não, ficava no sótão.
Ficava lá no sótão?
Ficava no sótão.
Tá. Porque lá tem várias salinhas hoje em dia, só para identificar espacialmente.
É, e aí eu acho que cabe um depoimento sobre dois funcionários que, apesar de não receberem salário, apesar de toda a pressão, fizeram questão de apoiar o movimento. Primeiro é o Diniz, que ficou dentro da escola, ele continuou zelando pela escola em todo o período da ocupação, e um funcionário que eu realmente não me lembro o nome dele, que era o Pelé.
Vulgo Pelé,
que ficaram, mesmo sem receber salário, eles resolveu, o Diniz já estava aqui há 20 anos, só que era um pouco a casa dele. Né? Ele toma partido.
É verdade.
Ele toma partido nesse momento e toma partido dos alunos,
sim,
apoiando a ocupação. É, uma parte dos professores apoia, começa, aí a gente entra numa segunda fase, e aí uma fase mais pesada, onde a diretoria começa a abrir processos judiciais por reintegração de posse. Eu fui citado várias vezes para reintegração de posse, e eu tinha que ficar fugindo para o
oficial,
oficial não me localizar. Começa aí a ação mais física mesmo do CCC, que mandava recado, passava com o carro dizendo que ia dar tiro, que ia bater. A escola, a gente tinha uma preocupação muito grande em manter a ordem, manter
zelar
pelo espaço físico, e mais do que isso, zelar pelo espaço social dentro da coisa, na medida que a gente sabia que existia, que a comunidade estava dividida, a direita estava aqui dentro, a direita ficou dentro da escola, com provocações, com...
Via estudantes ou tinha professores e funcionários também?
Não, os funcionários, tinha poucos funcionários, e os funcionários que eram mais ligados à diretoria apoiaram a diretoria e nem vieram trabalhar nesse período. Então,
de estudantes vinculados à direita, que tem uma passagem.
Eu me lembro direito.
São esses seis nomes que são citados nas matérias?
Não sei, eu não conheço a matéria.
Professor Maurício Trattenberg escreveu algumas matérias.
Escreveu.
É verdade.
Porque nas matérias consta que, segundo o centro acadêmico, eram seis estudantes com bolsa integral aqui que eram membros do CCC. Um deles era o Alexandre Nojosa.
Alexandre Nojosa foi, inclusive, processado na época. Por envolver, eu não tenho certeza dessa informação, mas ele estava envolvido nos ataques à bomba, à banca de jornal.
Isso, queria só fazer uma lembrança, Roberto. Teve um acontecimento muito interessante, porque na época, em 82, antes 82. Da ocupação, eles eram estudantes aqui. E eu era sócio de uma banca de jornal, aqui na Consolação, inclusive. E cheguei aqui na escola e tal, e conversando com eles. Conhecendo eles, era o primeiro ano. E eles ali, a gente conversando e perguntando o que cada um fazia, o que, etc. Eu falei da banca de jornal para eles.
Sim.
E depois eu vim a saber que eles atacavam as bancas de jornais.
A sua banca foi atacada?
Não, a minha não foi, eu acho que não. E eram eles ali.
Sim.
E ele foi, inclusive, um deles foi candidato a vereador.
Isso.
Até teve um debate aqui que ele participou.
Mas não é o Alexandre.
Não é o Alexandre. Certamente
Alexandre
você
tá envolvido.
Vai falar um outro nome aí.
Ó, tem também um Agnon Nicolaus Kipriades.
Agnon.
O outro é Mário Alves Monteiro Filho. O outro é Paulo Fernando Kasseb.
O Kasseb militava junto com o Inojosa. Os outros nomes eu não tô lembrado.
E o último é uma moça, Verena Webelli.
Eu lembro dela. Ela estudava na minha sala, inclusive.
O professor Mário Fontes, segundo consta também, de uma matéria do Tarso de Castro.
Como nós tentamos zelar, a gente teve brigas campais aqui dentro. Briga física mesmo, de rolar a escada, um grupo tentando invadir. Eles tentaram invadir o sótão, a gente não permitiu, montou-se barricadas, saiu para briga física mesmo. E as ameaças de carro passando, xingando. Eu acho que tem uma
eles conseguiram
passagem,
entrar uma madrugada e levaram a máquina.
Levaram uma máquina de xerox. E nos acusaram de roubo. Tem uma passagem que eu acho que muito engraçada que acho que vale a pena ser citado. Eu estava fugindo do oficial de justiça, então eu entrava, ninguém sabia, ninguém podia falar quem era. Numa noite, era por volta de 10, 11 horas da noite, aparece um sujeito na porta da escola, com a barricada montada.
Me contou essa história.
Aparece um sujeito com um casacão e uma malinha. Começa a chamar, todo mundo olhou pela janela, é o oficial de justiça. Começa um processo de hostilização do personagem, né? Xingar e vamos dar porrada, neguinho já querendo sair para bater e tal. No que eu saio e olho pela janela, o oficial está aí. Eu falei, deixa. Na hora que eu olho, era o professor Fernando Florestan Fernandes. Assustado na porta, com medo do que está. Aí começa a gritar, é o Florestan, a gente foi, pegou o velhinho e trouxe para dentro.
Sim.
Que escreveu também uma matéria bonita sobre a ocupação. Ele experimentou essa ocupação. Bom, na disputa política, né? Uhum. Óbvio que numa escola que se diz livre, e a gente brigava pelo adjetivo livre no corpo. Uhum. As pessoas transavam, fumavam e as pessoas viveram aqui durante 51 dias. Né? Então começaram a surgir denúncias na promotoria pública, nos jornais, dizendo que isso aqui era um antro de sexo, de prostituição, de drogas, de etc, etc, etc. Coisa que a gente, com cuidado, a gente conseguiu desmistificar. Na época a imprensa era um pouco mais livre do que é hoje, né? A gente conseguiu desmistificar e a gente tinha, até por ter um jornalista, como era o Chico Moftan, a gente tinha essa preocupação olha, a gente precisa da opinião pública, né? Uhum. Bom, óbvio que a gente tinha comitês de arrecadação de fundos, comitês de habitação, a gente tinha algumas casas de alunos que moravam aqui para tomar banho, etc, etc, e guardar mantimentos, sim, guardar os documentos.
Uhum.
Óbvio que o movimento, ao longo de 51 dias, ele começa a ter um refluxo muito grande. Né? A preocupação com o ano letivo. Uhum. A gente teve uma experiência de retomada do ano letivo, onde a gente, com o apoio dos professores que estavam apoiando, nós elegemos uma diretoria por voto direto, uhum, registramos essa diretoria na promotoria de fundações do estado de São Paulo. Mesmo sabendo ilegal, o Bandeira Lins, ele acata essa eleição. Mesmo sabendo ilegal. O objetivo era ter um fato político para. E a gente tentou a retomada das aulas com apoio dos professores. Para tentar. E aí instituímos uma comissão que cuidaria da reforma curricular. Elaboramos um projeto de reforma curricular, que era o projeto que a gente queria. Óbvio que a diretoria não foi reconhecida por evidente ilegalidade, mas o fato político já tinha sido proporcionado. Né?
Durante a
ocupação. A eleição foi a 30, na metade. A diretoria, ela começa a assumir algumas atividades administrativas. A gente tinha que responder algumas questões do MEC, e uma das ameaças que eram feitas era o descredenciamento da escola. Daí a necessidade da gente retomar as aulas, né, e mostrar uma certa normalidade na fundação, e isso teve um efeito. Mas aí a gente já sabia, até pelo refluxo, que nós teríamos que negociar em algum momento e que essa negociação não seria fácil.